Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui no Notícias Agrícolas, de olho nas informações de mercado. Nesse horário você já sabe, é hora de falar sobre o mercado do boi. Nessa semana que antecede aí as comemorações de final de ano, já no próximo final de semana é Natal, daqui 15 dias a gente já fala aí de ano novo. As expectativas eram de que nessa reta final pudesse haver aí uma melhora na demanda por carnes. Mas parece que nem as festas estão animando o pessoal não, e essa demanda não está acontecendo. Vamos confirmar essa informação com Alex Santos Lopes, lá da Scott Consultoria. Alex, bem-vindo, obrigado pela participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. Nem aquela situação de última hora está mudando o cenário aí que a gente já vem vendo nas últimas semanas de pouca demanda, de, enfim, sem grandes mudanças no mercado do boi, Alex?
Bom, Alexandre, boa tarde a todos. Exatamente, o mercado mais uma vez segue naquela paradeira em termos conjunturais, né? Não há nada que indique, pelo menos no curto prazo, uma mudança. Talvez o único fator que seria, ou certamente o único fator que seria o agente transformador desse cenário seria uma eventual melhora de demanda, né? Amparado pelas festas de final de ano. Mas, assim, particularmente, acredito que isso não vai acontecer. Os frigoríficos não devem aí intensificar muito as compras nos próximos na próxima semana, nessa e na próxima semana, porque a gente vai certamente entrar no janeiro com uma mudança de conjuntura, uma mudança de cenário, então provavelmente eles vão conseguir comprar matéria-prima um pouco mais barata, né? Então, se nada mudou até agora, eles devem aguentar mais 2 semanas para entrar numa conjuntura para o mês de janeiro, mais ajustada com o período do ano, né? Certamente vai ser de compra de matéria-prima a preços menores.
Então, o frigorífico mesmo está pisando no freio aí das compras nesse momento, na expectativa de ter preços melhores lá no começo do ano. Por que essa expectativa, Alex?
Bom, Alexandre, primeiro que começo de ano a gente tem já um período, principalmente janeiro, né, de sazonal redução de consumo, porque o pessoal começa a pagar imposto, ainda tem os livros contraídos no final do ano anterior. A oferta de animal de pasto aumenta um pouco, né? Você tem a concentração daquelas fêmeas que não emprenharam na última estação de monta, no primeiro tri elas vão sendo abatidas, né? O descarte delas. Então você tem o primeiro trimestre, geralmente o período que mais se abate vaca ao longo de 12 meses. E a gente tem um fator extra esse ano, que provavelmente aqueles animais que não foram para o confinamento, em função da pouca atratividade dessa atividade, provavelmente eles ficaram no pasto, eles vão começar a chegar ao mercado. Agora aí nos primeiros 3 meses do ano, né? Então é uma conjunção de fatores que nos leva a acreditar que provavelmente nos primeiros 3 meses do ano, já a partir de janeiro também, a gente deve ter um mercado mais tendendo a baixa, né? E por isso as empresas, imaginando isso também, certamente vão comprar o mínimo possível nos próximos dias para conseguir entrar em janeiro e aproveitar desse cenário aí de preços mais baratos.
E até as próprias empresas já estão meio que escaladas, né, Alex, até o final do ano, enfim, sem necessidade de voltar muito para o mercado, né? É mais uma compra pontual para, enfim, cobrir buraco ali de escala e só isso, né?
Principalmente as grandes, né? As grandes praticamente já estão fora do mercado, compram se conseguirem comprar nos preços que elas querem ofertar, vão encaixando boi aí nas escalas, né? Mas são encaixes pontuais, dias que eles não estão com 100% da compra referenciada, mas também se não comprar, ele consegue rodar com alguma coisa que já está na escala em função de termo, em função de parcerias, né? Tem as indústrias menores, essas aí compram no mercado spot só praticamente, mas ainda assim também não tem intenção nenhuma de intensificar as compras, né? Vão comprando à medida que pode, vão comprando e se fazendo escalas bastante curtas para se ajustar a um cenário de demanda bastante ruim que é o que a gente tem hoje, né? Então não há como a gente acreditar que vai haver alguma mudança em termos de demanda por bois por parte das indústrias, né? Consequentemente, o cenário está traçado aí até o final do ano já no mercado do boi gordo.
Hoje a gente pode dizer que os preços eles estão sendo efetivados em que patamar em São Paulo, Alex? Preço da arroba.
Alexandre, hoje a gente continua naqueles preços de 149, 150 em São Paulo, né? Nada de alteração. Hoje, para você ter uma ideia, só 2 praças da 32 que a gente acompanha teve alguma alteração de preços, foi Sul de Goiás e Norte de Tocantins, né? O resto do mercado exatamente igual que terminou na sexta-feira. E mostra aí ele ilustra muito bem essa parada dele nos negócios, essa pouca mudança nos preços, em função desse ajuste de mercado, com oferta curta e demanda também ruim.
E carne, Alex, como é que estão os preços? Melhoraram alguma coisa? Tem alguma tendência para as carnes?
Não, Alexandre, a gente tem no mercado de carne com osso, né, um boi casado desde os últimos 10 dias de novembro a R$ 9,64 o quilo. Uma estabilidade aí que chega a assustar, né, por ser o período do ano que a gente está passando. Em relação ao ano passado, a gente tem um preço praticamente no mesmo patamar, mas de lá para cá a inflação já chegou a quase 6.000%, né, então há uma perda real de receita da indústria. Enfim, então são fatores que nos deixam claro que não há nada de muito compatível com o que a gente espera para final de ano, que é melhora de consumo, melhora de preço da roupa, enfim, muito em função da crise econômica ou completamente em função do cenário de crise.
Muito bem. Alguma mudança no mercado de reposição, Alex?
Alexandre, o mercado de reposição, né, ele já vinha enfraquecido desde o começo de 2016, mais precisamente em maio. A gente já viu o mercado andando bastante parado, né? É uma situação bastante complicada, é uma situação em que a gente não viu aumento de oferta, mas esses preços caíram em função de menor atratividade para o recriador e para o engordador, né? A reposição continuou cara, o mercado do boi não dava nenhum sinal de melhoria, então o pessoal começou a repensar a reposição. Você tinha também a seca, né? O criador tentando forçar a venda porque já está ficando sem pasto. Quem comprava também pensava duas, três vezes, porque ele precisava da melhora de passo para comprar. E isso é o cenário que ainda continua dominando aí o mercado de reposição, embora as baixas tenham reduzido um pouquinho, o cenário de baixa já tenha perdido um pouquinho a força, mas é natural porque a seca acabou em algumas regiões, né? Mas a gente espera que 2017 seja mais um ano aí com menos força para alta, já foi assim em 2016, e certamente 2017 vai ser um ano pensando no mercado de reposição com força reduzida para alta, principalmente quando a gente compara com 2015, 2014, que foram anos excelentes em termos de preço para o criador.
Hoje, como é que está essa relação da arroba com o boi magro, do boi gordo com o boi magro aí, Alex?
Alexandre, a gente já melhorou essa relação de troca, tá? A relação de troca chegou aí no meio do ano nos piores patamares pro recriador, né? Ficou muito difícil ele comprar. E hoje a gente já tem uma relação de troca encostando aí na média histórica. Era natural que isso fosse acontecer em algum momento, né? Uhum. E o momento de ajuste chegou, o momento aí de um pouco mais de facilidade para compra pro recriador chegou, né? Isso é natural que aconteça, porque você tem um preço de boi menos atrativo, o pessoal começa a repensar a reposição. Então, eu acho que quem tem bezerro para vender 2017 já tem que entrar com um pouco mais de cautela, sabendo que vai ser um ano de menos atratividade em termos de preço.
Pois é, mas risco de prejuízos aí, Alex?
Não, Alexandre, eu acho que o prejuízo, né, ele vai ser muito mais atrelado com a sua operação dentro da propriedade, né? A gente vê que os custos de produção estão subindo já acima da remuneração do pecuarista, seja ele engordador, recriador ou criador, né? É natural que isso aconteça, a gente tem movimentos sazonais de alta de preço e queda de preço. O problema é que muita gente ficou mal acostumada com esses preços altos do bezerro, e aí você gera alguma redução de aplicação de tecnologia, alguma redução de melhoria de manejo, né? E nesses momentos que você tem estreitamento da margem, que a sua unidade produtiva é menos remunerada e você tem os custos de produção subindo de forma forte, a única saída é você fazer uma aplicação de tecnologia, aumentar a sua ganho em escala, né? Costuma dizer que a aplicação de tecnologia é algo irreversível em momentos em que você tem a sua unidade produtiva sendo menos remunerada, você tem que aumentar a sua escala de ganho, né? Você tirar a tecnologia, reduzir a produtividade, você vai ter uma conjunção de menor remuneração e de menor produção por área, consequentemente a sua receita, né, ela cai também exponencialmente. Então essa é uma é algo que a gente não pode nem parar para pensar em reduzir o nível tecnológico para 2017 por esse cenário. É claro, quando a gente fala de aplicação de tecnologia, tem que ser algo extremamente racional.
Não tenha dúvida. Alex, obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Aproveito para desejar a você e a todos aí na Scott Consultoria um ótimo Natal, um próspero ano novo, que 2017 a gente possa estar aqui conversando sobre esse mercado e trazendo mais informações e trazendo mais tranquilidade para o produtor. Vai ser um ano difícil, como a gente já prevê aí, a gente já sabe, mas que seja um ano difícil, porém com margens ainda positivas para o produtor, para que ele possa continuar seguindo na atividade. E eu agradeço muito, viu, Alex, a parceria de vocês aí na Scott com a gente ao longo de 2016. Contamos com vocês em 2017, ok?
Ok, Alexandre, eu que agradeço. Bom, mais um ano nossa parceria aí, Notícias Agrícolas e Scott Consultoria, né? É, espero que ela possa continuar e a gente vai continuar falando sempre em 2017. É, como você disse, talvez um ano, tomara que seja um ano menos turbulento, né, para a pecuária. É, já que a gente viu que 2016, a gente, nossos papos semanais, a gente viu muitos momentos de dificuldade, de falta de previsão por parte do pecuarista, né? Espero que pelo menos algumas lições já existiram de 2016, em termos de não assumir risco quando a situação mercadológica de risco é extremamente elevada, usar garantia de preço, esquecer preço, né, e focar em margem, focar em garantia de margem, saber custo de produção. Acho algumas lições que a gente tem que tirar de 2016, já que a gente está falando de encerramento de ano, né. Enfim, então essas são algumas coisas que a gente espera que sirva de lição para 2017, que vai ser um ano que, em termos de precificação, a gente já falou, vai ser algo menos aquecido, né? Mas enfim, essa é mais um ano para pecuária. Pecuária está acostumado a trabalhar com ciclos de alta e de baixa, tá? Então é mais um desafio para 2017. Já aproveitando, quero desejar também para você e para todo mundo um Feliz Natal, um próspero ano novo, um ano novo de conquista, de felicidade, de paz para todo mundo. E se Deus quiser, vamos continuar nossa parceria a partir aí dos primeiros dias de 2017 já.
Grande abraço para você, Alex. Até o ano que vem, então.
Um grande abraço, Alexandre. Um abraço a todos. Até a próxima.
Muito bem, vamos checar os preços, vamos ver como estão os negócios lá na Bolsa de Mercadorias e Futuro de São Paulo. Um dia positivo, sem grandes variações, sem grandes modificações no preço, mas positivo. Dezembro, R$ 149,55, com alta de 0,07% nesse momento. Janeiro, R$ 148,40, alta de 0,01%. Isso para o mercado que está trabalhando no mercado futuro lá na BMF. Vamos dar uma atualizada nessa tela só para ver se tem coisa diferente aí. Né? Não, sem grandes mudanças. Dezembro, R$ 149,55, janeiro, R$ 148,40, sem grandes modificações, portanto. E deixa eu passar também o indicador Esalq BMF, R$ 148,96, encerrou aí na última sexta-feira com uma alta de 0,04%. Indicador também mexendo um pouquinho, mas lá na casa dos R$ 148, R$ 149, como vem trabalhando já nas últimas semanas. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouco eu volto com outras informações e mais destaques para você. Continue com a gente.